Então, hoje nós vamos pegar os últimos 10 dos profetas menores, porque semana passada nós pegamos Oséias e Joel. Então, nós vamos ter que ser bem rápidos. O avião tem que voar sobre os profetas, bem só dando umas olhadinhas de cima mesmo. E tem muitos jeitos de estudar a Bíblia e nós estamos estudando desse jeito, né? Bem panorâmico, bem do alto mesmo. E a vantagem é que você pegando bastante de uma vez, você tem perspectiva, você consegue ver essas palavras, você consegue ver os estilos, você consegue comparar, né? Então, meu pai gostava muito de estudar a Bíblia de várias formas diferentes, né? Uma é o microscópico. Nós tem uma apostila chamada Estudo Microscópio de Efésios. Ele gastou alguns anos, a apostila é dessa grossura, um livro de 6 capítulos, né? Então pega cada versículo e esgota aquele versículo pela Bíblia inteira e vai. Então, assim, é um jeito, assim, muitas vezes dá vontade, quando você está estudando desse jeito, fala assim, não, mas devia parar e devia meditar mais sobre isso, devia estudar, devia saber mais detalhes, mas não tem jeito. Mas então, assim, essas várias formas de estudar a Bíblia, uma delas também, por exemplo, você pegar um livro, estudar aquele livro intensamente. Eu tenho um amigo que é da Igreja do Nazareno de Americana, que ele ficou vários anos lá no Canadá estudando o livro de Marcos. E ele chama Mateus, né? Então, Mateus está estudando Marcos. Mas ele fez o mestrado, né, lá no livro de Marcos. Então, assim, o que descobre anos a fio estudando Marcos. Aí ele foi agora estar em acho que é Cambridge, na Inglaterra. Tá, o que ele está estudando? Marcos. Ele vai fazer doutorado em Marcos também, né? Então, assim, a palavra de Deus é tão rica, tão profunda, que você pode ficar anos e anos e anos em cima de um desses livros, né? E nós estamos pegando, vamos pegar os 66 livros em 10 meses. Então, você percebe como que a coisa a palavra de Deus é muito rica, dá para você ter muitas revelações de estudar de várias formas. Nós vamos começar então em Amós. Amós bom, antes de entrar nisso, só lembrar que os judeus não tinham Bíblia encadernada igual a nossa, então eles tinham os pergaminhos, né, os rolos, né? E os profetas menores, eles não conseguiriam ter um rolo só para um profeta menor. Então, eles punham todos os 12 profetas em um rolo só, né? Então, eles tinham Isaías, Jeremias, Ezequiel e um rolo que tinha todos os 12, esses 12 profetas menores. Mas os profetas menores, alguns deles eram contemporâneos de Isaías, de Jeremias, né? Então, assim, eles só colocaram assim porque o texto é menor e, às vezes, o tempo de profecia é menor também. Mas Amós era pastor de ovelhas, segundo ele mesmo disse, né? Era pastor de ovelhas e parece que, pelo que fala em algum lugar aqui também, que ele colhia frutos de sicômoros, né? Alguma coisa assim. Então, ele era da lavoura mesmo. E você percebe que, isso aqui é uma coisa bem interessante você entender de Amós, é que você pode usar a palavra de Deus e expressar Deus bem em qualquer tipo de cultura ou qualquer tipo de vocabulário, qualquer tipo de lugar que você tiver. Porque Amós, ele usa muito expressões da profissão dele, né? Por exemplo, você vira aqui e vê, ele fala, capítulo 2, fica sempre aberto aí, nós vamos citar alguns versículos, né? Capítulo 2, versículo 13, ele diz, eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Quem ia usar esse tipo de ilustração, a não ser um cara que tivesse essa profissão dele, né? Vou apertar vocês como aperta um carro cheio de feixes. Então era, depois ele fala, ele chama as mulheres ricas de Jerusalém, ele chama eles de quê? Vacas. Ouvi essa palavra, vós vacas de Bazã, né? Que esmagais os pobres. Então ele chama as mulheres ricas de vacas. Ele fala no capítulo 4, versículo 7, ele fala que reteve a chuva, deu limpeza de dente, fez que chovesse num lugar, não chovesse no outro. Depois ele fala que feriu com crestamento ferrugem a multidão das vossas hortas, vossas vinhas, envia a peste. Para ele era tudo coisa que ele... Depois ele falou assim, rugirá o leão. Ele era pastor de ovelhas, ele sabia muito bem como é que era rugir de leão. Depois ele falou assim, assim como alguém que tira da boca do leão duas orelhas. Você viu essa parte aqui que falou que tira da... os 3:12. Assim diz o Senhor, como o pastor livre da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel. Quer dizer, vai sobrar só as duas pernas, ou só as orelhas, entendeu? Então ele usa a profissão dele, ele usa as coisas que ele lidava no dia a dia para expressar a palavra de Deus. Então você pode pegar sacerdote, você pode pegar pessoas instruídas, não vai usar esse tipo de ilustração. Mas Deus consegue falar a mesma palavra dele usando qualquer tipo de exemplo. Então você, quando você for pregar a palavra, você pode usar coisas da sua vida mesmo, né? Você pode usar ilustrações que surgem assim. Você fala, quando nós estávamos no CPP, aconteceu isso, esse negócio aconteceu aquilo. Você pode usar coisas que têm a ver com a sua realidade, com a sua... Assim, a palavra de Deus não é impedida de sair por causa que ela tem que ter uma determinada linguajar. Ele pode ser usado de qualquer jeito, né? O pessoal lá na África, eles podem usar, pregar uma palavra que a gente não vai entender nada praticamente, porque a gente não sabe exatamente o que eles estão falando para eles, vai dar para transmitir a palavra de Deus, né? Segunda coisa que eu anotei aqui sobre ele é que ele fala muito do juízo de Deus sobre os pobres, sobre os ricos que oprimem os pobres. Então ele fala muito de justiça social e de opressão e coisa. Nossa, tem muitos versículos que ele fala, que é uma coisa que também, pela profissão dele, pelo lugar que ele vivia e tudo, ele enxergava isso e via como os ricos oprimia os pobres, e ele cita isso pra caramba, né? Muito mesmo. Terceiro é que Deus aborrece religiosidade. Deus não gosta de religiosidade. Alguns desses temas são de todos eles, né? Então, assim, é o mesmo Deus, mas pessoas diferentes falando, né? Então, ele fala que Deus abomina religiosidade. O que é religiosidade? São sacrifícios e ofertas e festas e coisas religiosas que não têm a verdade por detrás, né? Por exemplo, olha o 4:4 de Amós. Ele fala, vinde a Betel e transgredi. Olha, Deus, assim, igual vocês repararam, vários de vocês falaram, Deus consegue ser irônico, né? Ele está falando assim, vinde a Betel e transgredi, mas Deus está mandando eles transgredir? Não, ele está querendo dizer que isso é o que eles fazem, né? Vinde a Betel e transgredi. O que, que tinha em Betel? Tinha aquele bezerro de ouro. Tinha um em Betel e outro em Dan. Vinde a Betel e transgredi. Ajilgai e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, 3 em 3 dias vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado. Apregoai ofertas voluntárias, publicais, porque disso gostais, ó filho de Israel. Assim, vai fazendo as suas obras religiosas, suas procissões, suas religiões, suas coisas. Vai fazendo. Vai, vocês gostam, né? Pode ir, vai. Né? Então, assim, eu detesto, mas vocês estão fazendo, né? Tem várias passagens assim. E o quarto ponto que eu queria só ressaltar são algumas passagens especiais. No capítulo 3, a gente cita, então só vou citar alguns versículos que são bastante citados, né? O 3:3 diz, acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Muito. E o 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é muito forte, né? Que Deus não vai fazer coisa nenhuma na terra sem avisar alguém, os seus profetas. E o capítulo 8, versículo 11, que já foi citado por alguém aqui, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. E o 9, versículo 11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos. É, isso foi citado por Tiago quando, em Atos, quando eles foram discutir sobre se os gentios tinham que obedecer à lei, né? Aí Tiago cita Amós falando que, na verdade, quando ele fala que vai levantar o tabernáculo caído de Davi, o que ele está falando? Ele está falando que Deus prometeu que Davi ia ter uma casa permanente, mas os reis, filhos de Davi, começaram a desviar do caminho, então ficou tudo estragado, tudo acabado, e Deus vai levantar o tabernáculo de novo e restaurar suas fendas. Então o que significa isso? Que ele vai trazer Jesus, que vai cumprir a promessa que ele fez para Davi, que a casa de Davi é o reinado, né, sobre a terra. Então tem outras passagens aqui, mas esses são um que não é muito... É, mas depois nós vamos falar sobre isso, não é muito comentado, mas é bem interessante. 5. As coisas interessantes de Amós é que, apesar de ser uma pessoa simples, pessoa da lavoura e tal, ele conhecia a Bíblia muito bem. Então ele cita coisas da história de Israel pontualmente. Então ele não era um sacerdote, não era um acadêmico, mas ele era uma pessoa, assim como os discípulos de Jesus, que eram pescadores, ele conhecia muito bem as Escrituras. Conhecia muito bem, e ele cita várias coisas da história de Israel. Por exemplo, 5:25, ele fala coisas que até a gente, às vezes, não sabe, né? Ele fala 5:25, ele fala assim: ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute vosso rei, e que um vosso Deus estrela em mares que fizeste para vós mesmos. Olha que interessante, em alguns profetas ele fala: eu lembro com saudade da época que você me amava no deserto, que você me seguia, e hoje você largou. Agora aqui Deus falando para trás dele, fala assim: você acha que vocês eram bonzinhos lá no deserto? Lá no deserto vocês também eram idólatras e carregavam ídolos também, né? Então assim, obviamente o mesmo povo tinha gente que seguia a Deus e tinha gente que não seguia, e aí quando... Dependendo da ocasião, Deus lembra da bondade do povo, ou tem hora que ele lembra também das coisas erradas. Né? E o 3, versículo 1, ele fala: ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Isso aqui, ele está referindo, né, que só o povo de Israel que ele conheceu. Ele não conheceu nenhum outro povo. Isso aí volta que nós falamos sobre o escândalo da particularidade. É verdade que Deus escolheu só um povo e não escolheu os outros povos. E isso mata os outros de raiva e mata eles também de raiva, né? Assim, então, assim, é um negócio impressionante. E você percebe quando ele fala que vai castigar os outros povos, ele sempre vai falar vai castigar por algum motivo. Mas o motivo não é a lei de Deus, porque os outros povos não têm a lei de Deus. Mas quando ele fala de Israel, ele vai castigar eles porque eles quebraram a lei de Deus. Entendeu? Então ele fala assim: só a vós vos tenho conhecido. Por isso que eu vou punir por todas as vossas iniquidades. Nenhum outro povo é tão especial para Deus, mas nenhum outro povo foi tão castigado igual a eles. Né? Entendeu? Então assim, ele, ser escolhido por Deus é uma bênção, mas pode ser uma maldição também. Né? Se quiser, é uma responsabilidade muito grande ser um povo escolhido por Deus. Uma coisa que vocês devem ter notado muito, né, os 6 aqui sobre Amós, é que Deus manda castigos progressivos. Alguém comentou até semana passada, né, que ele manda o castigo, aí eles não se arrependeram, aí ele manda outro castigo, aí ele manda outro castigo, ele fica demorando, então ele manda castigos progressivos. Isso é Amós 4, de 6 a 13. Ele está querendo levar o povo a arrependimento, mas eles não arrependem. Ele manda, mas não arrepende. 4, 6 a 13. 7, o sétimo ponto aqui, ele fala da grandeza de Deus, que o Rodolfo comentando semana passada, perguntando sobre o que é Pleiades, né? Lembra disso? Então, assim, ele fala, isso mais uma vez é um aspecto de Amós. Alguns outros profetas falam, mas ele fala especialmente. O que um pastor de ovelhas fazia? ficava vigiando a ovelha de noite, olhando as estrelas, olhando as constelações. Então ele fala muitas, ele fala várias coisas sobre o céu, sobre as estrelas. Ele fala aquele que pega a água do mar e derrama sobre a terra. Então ele cita muitas coisas da criação de Deus também. E o oitavo ponto aqui, ele intercede por Israel e Deus atende sua voz. É o capítulo 7, de 1 a 6. Vocês lembram que ele falou assim, que ele viu? Deus mostrou para ele os gafanhotos. Aí falou, Deus, não faz isso não. Aí Deus não fez. Aí Deus mandou um fogo. Aí falou, Deus, não faz isso não. Entendeu? Então, é interessante que ele teve visão de algum juiz que vinha sobre a terra e orava e Deus não mandava aquilo. Agora, o nono ponto, não tem lugar para esconder de Deus. Capítulo 9, de 1 a 4. Essa é uma das passagens muito interessantes. Ele diz, ainda que cavem até o Seol, dali os tirará a minha mão. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Né? É bem parecido com aquela passagem, Salmo 139, fala que não tem lugar para escapar de Deus. Ele está falando aqui que não tem jeito. E depois ele fala assim, ainda que vão para o cativeiro, aí você fala, bom, já foi para o cativeiro, já está castigado e... Diante dos seus meninos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Enfim, eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Olha, não queira ficar na mira de Deus, tá? Isso nós vamos ver em Jonas também, né? Mas aqui ele está falando, e olha, você vai ver o que aconteceu com o povo judeu na dispersão, onde eles iam no mundo inteiro, a praga vai atrás. A perseguição vai atrás. Por um tempo eles ficam bem, depois chega a perseguição. Não tem descanso. Então, assim, isso é uma coisa assim, é melhor você arrepender logo, porque o problema vai aumentar. E não tem jeito de escapar de Deus. Então, assim, é melhor arrepender logo. Essa é a lição. Arrepende logo, resolve logo com Deus, porque não tem escapatório. Né? Você pode ir para qualquer lugar, que você não vai achar escapatório. Vocês viram... É em Amós que ele fala que... Onde que fala que se o dia do Senhor é como se você... Ah, aqui, ó. No, nesse mesmo que não tem escapatório, olha aqui, ó. O 5, 18. Ele falou, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. É como se um homem fugisse diante de um leão. Isso aqui é o pior pesadelo, tá, gente? É como se você estivesse sonhando... E o leão está atrás de você. Aí você entra na casa, né? Ah, não. Ele está fugindo de leão, encontra com o urso. Né? O leão está aqui e o urso está aqui. Ah, meu Deus! Aí você entra na casa. Aí quando você põe a mão ali, uma cobra. Aí não tem jeito, né? Então, ele falou assim, isso aí é realmente é o pesadelo de um lavrador. O leão, o urso e a cobra. Não tem jeito de escapar mesmo. E o último ponto aqui de Amós, como todos os profetas, e isso aqui é um refrão muito impressionante, ele termina com a restauração de Israel mesmo, Israel será restaurado. Por exemplo, no último capítulo, no capítulo 9, ele fala aqui, ó, no versículo 7, essa questão da ironia de Deus, da ironia através dos profetas, olha que ele fala assim, não sois vós para comigo, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes? Vocês acham que vocês são especiais? Os etíopes também, entendeu? Quer dizer, vocês não são especiais nada. Diz o Senhor, não fiz eu subir Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor, os sírios de Kir, eu sou Deus de todos esses povos também, entendeu? Mas, é claro que não é, já falou que eles são especial. Mas assim, Deus fica... Quando a Nádia está nervosa, ele ficou em ironia e falando isso, né? Eis que os olhos do Senhor, porque você lembra quando João Batista falou? Não fala que você é filho de Abraão, porque eu posso levantar pedra para ser filho de Abraão, entendeu? Então, assim, na verdade, não se atribui assim, eu sou intocável, né? Não, fala isso. Deus escolheu, mas Deus pode dispensar você e pegar outro, né? e pôr no lugar e ser filho de Abraão. Então, assim, não vai se achando. Basicamente é isso, né? Não vai se achando. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador e eu o destruirei de sobre a face da terra. Ele está falando sobre Israel. Contudo, aí que vem a diferença de Israel dos outros povos. Não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Agora vem a parte do lavrador dele, tá? Ele está pensando, né? Como é que a mulher faz para sacudir o arroz ou o feijão ou o trigo para comer, né? Joga para cima, o vento corre, pega, né? Na peneira, né? Eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão no crivo. Todavia, não cairá sobre a terra um só grão. Isso, para quem já viu fazer isso, é impossível, né? Você não consegue ficar jogando o grão para cima e não cair um só. Cai uns pouquinhos, tudo bem. Deus não. Ele vai jogar para cima, mas grão não vai cair. O que ele quer dizer? Povo dele que é convencido, que se acha, que é orgulhoso, que é pecador, todos eles vão de embrulho. Deus vai destruir todos eles. Mas quem for dele, ele não perde um só. Então ele vai perseguindo eles entre as nações, ele vai castigando, mas quem for dele mesmo, tiver temor dele, vai ser resgatado. Então ele vai ter, lembra qual é o termo que todos os profetas falam? Vai sobrar um remanescente, vai sobrar um restinho. Esse restinho é os grãos que não cai nenhum só do crivo. Ele diz aqui, morrerão a espada todos os pecadores do meu povo, todos os pecadores. Depois no versículo 14, ele fala, também entrarei do cativeiro meu povo Israel, eles reedificarão as cidades e nunca mais serão arrancados da sua terra. Agora, Obadias. Ele não consegue ser o livro mais curto da Bíblia porque tem Filemão, né? Mas do Velho Testamento ele consegue. Tem 21 versículos só. O livro de Obadias. E Obadias é uma mensagem contra Edom, o filho de Esaú. E então, em primeiro lugar, qual a lição de Obadias? Que Deus é contra a soberba, contra os orgulhosos, contra os que se consideram sábios, entendidos. Você pode anotar aí os versículos, nesse caso não precisa pôr capítulo, né, porque só tem um mesmo, 3, 4, 8 e 9. Ele repete isso. E Jeremias 22, 7. Será que é Jeremias mesmo? Acho que eu notei errado, então. Bom, tem algum lugar que fala, que comenta sobre os sábios de Edom. Edom e Jó, por exemplo, aqui, um dos amigos de Jó, ele faz o Temanita. Temanita é de Esaú. Tem vários lugares na Bíblia que falam, tipo, quando falou que Salomão era sábio, fala que ele era mais sábio que os sábios de Esaú. Então, Esaú era o irmão gêmeo do Jacó, né? E era o primogênito, perdeu a bênção, Jacó roubou a bênção, Jacó gerou Israel e Esaú gerou Edom. E Edom herdou aquele montanha chamado Montanha Seir, que é uma montanha muito alta, e hoje lá na Jordânia tem um lugar chamado Petra, que é fantástico visitar, porque tem um monte de coisa assim, muito impressionante, mas era parte da terra dos Edomeus, então é um lugar bem deserto. Mas eles eram um povo muito sábio e o rei Herodes, que construiu muita coisa na terra de Israel e depois o filho dele, o neto dele, no tempo de Jesus, matou João Batista, né? Cada um deles chamava Herodes, mas não era sempre o mesmo homem, né? Tem o pai, o filho e o neto. Mas eles eram edomeus, eles eram do povo de Esaú. E eles construíam coisas impressionantes. Então, assim, eles eram muito orgulhosos por se acharem intocáveis, porque eles habitavam montanha naquelas cavernas, aquelas coisas, achavam que ninguém podia pegar eles. E eram muito orgulhosos por sua sabedoria. E Deus se coloca contra isso. Então, a gente não precisa pegar o livro de Obadias só para eles. A gente pode pegar o livro de Obadias para qualquer reino humano que se orgulha por sua sabedoria. Entendeu? Então, assim, quando você quer ler, você lê Obadias, não pensa que está só referindo a Edom. Ele está referindo a qualquer reino humano. Por exemplo, os judeus usaram muito Obadias para crer que Deus ia destruir os romanos e a Roma, entendeu? Então, assim, não é só nós, só eu que estou dizendo isso. É todo mundo já aprendeu que esse texto de Obadias é um texto, inclusive. Quando nós podemos ler que Deus é contra a nossa carne, nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa autossuficiência, entendeu? Então, assim, essa é só uma aplicação que você pode fazer. Todos esses termos que ele está usando aqui, você pode aplicar para isso aí também. O segundo ponto é que Deus está com muita raiva de Edom, porque ele ajudou os inimigos de Israel a destruir Israel. Então ele fala várias vezes: vocês ficavam nas esquinas matando, vocês riam, vocês tiveram prazer. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Se você quer que Deus continue castigando seu inimigo, não fique alegre quando ele está castigando ele. Entendeu? Se você quer que Deus continue castigando ele, não fique alegre, porque se você ficar alegre, Deus vai pegar você, né? Então, assim, tipo, né, meninos de um mesmo pai, né? O pai está brigando com um e o outro está assim, e aí o pai vai atrás e pega ele também, né? Então Deus não gosta de alguém que fica feliz com a desgraça do outro, seja quem for, ele detesta isso. Então ele fala muito forte sobre Edom, inclusive no sentido de que vai acabar com Edom e não vai ter resto, não vai ficar nada. Outras nações, às vezes, ele fala que vai ficar resto. Edom não, porque esse negócio de odiar até a morte né, e quando o outro está sendo castigado, você entrar e aproveitar, é uma coisa que Deus odeia. O terceiro ponto é que ele fala sobre o dia do Senhor, como os outros profetas, no versículo 15. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Ou seja, o dia do Senhor, segundo Obadias, é um dia quando Deus vai julgar as nações da terra, todas. E o que que ele vai fazer com as nações no dia dele? Ele vai fazer com que tudo que eles fizeram de mal reverta sobre eles. Então, o juízo de Deus é trazer sobre as pessoas aquilo que elas fizeram, né? Ele não precisa inventar nada diferente, né? O ponto número 4, e o último, né, que nós vamos comentar, é que os versículos 16 a 21, ele fala que todas as nações serão julgadas pelo que eles fizeram contra Israel. E Israel, depois de sofrer, vai ser restaurada e o reino será do Senhor. Você vê que é um livro tão curtinho, no entanto, quase todos esses elementos que os profetas têm, ele tem, né? Quase todos esses elementos: o dia do Senhor, o resto, o sofrimento, o juízo e a restauração de Israel. Ele termina a última frase dele, o que que é? A última frase: e o reino será do Senhor. Uma coisa interessante é você pegar quase todos os profetas e olhar a última frase. Você vai ver que muitos deles terminam com esse reino será do Senhor, né? Agora Miqueias. Não, Jonas. Agora Jonas. Então vamos rapidamente, só dando os pontos aqui sobre Jonas. Acho que tem algo, assim, ó, uma coisa interessante você notar. É um dos pontos aí que está, mas assim, qual profeta da Bíblia foi tão bem sucedido quanto Jonas? Pensa assim. Jonas é o mais bem sucedido de todos os profetas, mas é uma figura, né? Ele era uma figura, no entanto, ele conseguiu converter uma cidade inteira pagã, né? Então, assim, qual dos outros profetas conseguiu porque os outros profetas não eram mandados para outro povo, eram mandados para Israel. E Israel era de dura serviço, não ouvia a palavra, né? Então Jonas foi um dos mais bem-sucedidos. Avivalista do Velho Testamento. Quem é o avivalista do Velho Testamento? Jonas! Até parecido com os avivalistas do século passado também. Então, primeiro lugar, então vamos marcar aqui alguns pontos aqui. Primeiro, ele é diferente de todos os outros profetas porque é uma narrativa. Então, ele não é uma mensagem, ele é uma narrativa, ele é uma história. Segundo, primeira lição de Jonas. Qual é a primeira lição de Jonas? Já começa desde o início. Não adianta fugir de Deus. Ele fugiu, diz aqui, ó. Versículo 3. Ele já começa no assim, 3 e 4, ele fala assim, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, achou um navio e pagou para ir com ele para Tarsis da presença do Senhor. Você consegue fugir da presença do Senhor? O que você faz quando Deus tá, você está fugindo da presença do Senhor? O Senhor lança um grande vento sobre o mar? Assim, não, assim. O livro de Jonas é um negócio. Como o homem é ridículo e como Deus é soberano, é um negócio impressionante mesmo. Então, não adianta fugir de Deus ou do chamado dele sobre a sua vida. Se ele te chamou a fazer uma coisa, ele não vai desistir de você muito fácil, não. Entendeu? Então, ele tentou fugir da presença do Senhor e do chamado de Deus. Tem jeito de fugir? A lição de Jonas é, não dá. Não dá para fugir. Você pode não se dar bem, mas que você não vai fugir, você não vai fugir. Terceiro, qual a tendência que você... Sim, aí assim, vai uma coisa bem interessante aqui. Como é que você sabe que você está fugindo do seu chamado? Como é que você sabe? Qual o sinal que você está fugindo do chamado de Deus? Quando você está com sono. Nas circunstâncias mais improváveis, todo mundo angustiado, arrancando cabelo e Jonas dormindo. O chefe do navio achou e falou, como você dorme numa tempestade dessa? Entendeu? É quase igual os discípulos de Jesus dormindo quando vai chegar, né? Assim, que hora você escolheu para dormir? Entendeu? Então, assim, a pessoa só dorme numa hora dessa porque está fugindo de Deus. Entendeu? Então, assim, qualquer coisa é um perigo. Então, a reação de quem está fugindo de Deus é dormir. Esse é o terceiro. O quarto. Estou olhando para ver se alguém está olhando para alguém aqui para saber quem são os dorminhocos daqui. Ó. Quatro. Deus, às vezes, faz a sorte cair na pessoa certa. Ou seja, você consegue dar uma mensagem bíblica sobre lançar dados, né? Porque quase sempre a sorte dá certo na Bíblia. Eles oram e depois lançam a sorte e... Gente, não podia lançar a sorte, podia ter caído em qualquer um, cair logo em quem foi cair, cair em Jonas. Então, muitas vezes, quando eles lançam a sorte, na Bíblia dá certo. Né? A gente entende que depois que o Espírito Santo veio para a Terra, nunca mais você vê na Bíblia que alguém lançou sorte. Né? A última vez que lançaram sorte foi em Atos, antes do capítulo 2. Né? Mas na Bíblia toda, antes disso, eles lançam sorte e a sorte dá certinho. Né? Jonatas e Saul, caiu em Jonatas, não em Saul. Né? Quando eles foram achar a Cais, lançaram sorte até achar a Cais, não, como é que chama? A Cã, né? O que fez o... Então, assim, na Bíblia tem muitos lugares que lançam sorte, e aqui também, no navio lançaram sorte, vamos ver qual que é o culpado aqui, ó. E achou Jonas. Então, Deus, às vezes, está na sorte, né? A sorte não é muita sorte, Deus guia os dados, né? Vai cair em Jonas.
Mas na Bíblia não tem nenhuma vez que jogou a sorte que deu errado, não, né?
Acho que não. Né? Seria uma boa pergunta, né? Mas eu acho que não. Eu lembro de muitos casos que deu certo. Essa sorte não está certa, vamos lançar de novo, né? Nunca aconteceu isso. Cinco, o que o Rodolfo comentou que eu nunca tinha reparado, que eu sempre tive uma visão meio negativa de Jonas, porque o Jonas foge de Deus, fica com raiva de Deus. O Jonas é um cara muito esquisito, mas eu consegui achar isso e o Rodolfo comentou assim, uma coisa muito interessante, que não é qualquer um. Lançou a sorte e ele falou assim, gente, a culpa é minha, pode me jogar no mar que vai dar certo. Isso é um cara, isso mostra um traje de caráter muito importante de Jonas. Não queriam. Eles acham, não, nós não vamos fazer isso, não, depois não tem jeito. Mas assim, É, ele falar, ó, pode me jogar no mar, porque a culpa é minha mesmo, eu tenho certeza. Quer dizer, o cara enquanto tá dormindo, não tem jeito. Mas quando acordou, o cara tava centrado. Quer dizer, esperou jogar a sorte primeiro, né? Mas tudo bem. Ele jogou a sorte primeiro, mas ele falou, pode me jogar no mar. Gente, isso é louvável. Ele não queria que os marinheiros ou o barco se perdessem por causa dele. Entendeu? Então, isso foi, ele assumiu a posição dele. Achei muito interessante isso. E o 6, Deus é soberano e nos protege nas piores circunstâncias. Né? Então, assim, quando você está na pior, porque não podia ter uma coisa pior, Deus preparou um peixe. Olha como é que Deus é bom, né? Vai te dar um hotel dentro da barriga do peixe por 3 dias. Jogou no mar e o peixe engoliu ele. Então, mesmo que as circunstâncias sejam causadas por nós, porque não era culpa de Deus, essa tempestade era culpa de Jonas, que foi fugir da presença de Deus. Então, você está colhendo o que você plantou. Mas Deus é soberano e te protege mesmo assim. Entendeu? Então, mesmo se você é culpado, Deus te acorde, né? Então, assim, pode não ser um hotel muito bom, né? Dentro do peixe, assim, pode ser uma situação desesperadora. Mas Deus te guarda, a soberania de Deus está operando. 7, isso é citado no Novo Testamento por Jesus. Então, Jesus leu Jonas, e Jesus gostava de ler sobre Jonas. Então, a gente também tem que gostar, né? Jesus falou assim, que eu... Jonas, na barriga do peixe, por 3 dias e 3 noites, é figura de Jesus no sepulcro. Entendeu? Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, Jesus, o filho do homem, vai ficar 3 dias no sepulcro. Então, essa simbologia é usada por Jesus, então era importante. Deus queria que isso acontecesse. 9. É 9, né? Vocês estão no 9 aí? 8. Então tá bom. Tô com tanta pressa que eu já tô pulando. Olha isso aqui. Oração. Quem quer uma oração eficaz? Fica no lugar de Jonas que você vai fazer uma oração eficaz, sabe? Ali não tem, você não tem o que perder, não tem aonde ir. Então, essa oração é sincera, viu? Ali não tem hipocrisia, não tem audiência, não tem nada. Você vai fazer uma oração correta, né? A oração em circunstâncias extremas é extremamente eficaz. Quanto mais apurado você tiver, mais forte a sua oração. Aí eu aconselho você, faça uma oração eficaz sem estar lá. Entendeu? Assim, vamos clamar a Deus de uma forma muito mais desesperada agora, sem crise, porque... Senão ele manda a crise para a gente poder orar direito, né? Então, a crise gera oração. Das profundezas, a oração pode chegar às alturas. Lá ele fala, né? Enrolou, eu fui aos fundamentos da terra e minha oração subiu até o santuário do Senhor, né? Quanto pior sua situação, mais forte, mais capaz de sua oração ter acesso ao trono de Deus. Quanto pior, melhor, no caso, né? 9. A solução de Deus é muito fácil. A oração é muito angustiada, né? Mas a solução de Deus é muito fácil. O que Deus fez para resolver o problema de Jonas? Ô, peixe, você não acha que está na hora de vomitar? Deus falou com o peixe foi para a terra e vomitou ele. Quer dizer, assim, a solução é rapidinha, assim. Não tem... A oração de Jonas é compridinha, mas a solução de Deus é... Ele falou para o peixe e o peixe foi e vomitou ele. Então, Deus tem domínio sobre toda a criação e Deus pode fazer coisas incríveis, é só ele falar. E ele fala com o peixe, ele fala com qualquer um. E se ele falar, está resolvido, está feito. Então, Deus consegue resolver facilmente tudo. E no 10, Deus não desiste. Ou seja, vamos dizer, o Jonas ainda está molhado do vômito do peixe. Jonas, eu não esqueci, vai lá para Nínive. Então, assim, Deus volta de novo para o mesmo chamamento. Eu falei, ainda bem, escapei do peixe, agora estou livre. Não, volta lá agora. Chamada inicial, vai de novo, segunda chance. Deus não desiste, pede para fazer a mesma coisa que eu já tinha pedido fazer antes. Então, assim, Deus é muito coerente. Se ele te chamou para uma coisa, você não adianta fugir, e se você passar um monte de coisa por causa da desobediência, Você passa aquelas coisas, volta e ele fala, vai agora e faz o que eu mandei fazer. 11. Inacreditável, a cidade converte. A cidade de Nínive. E converte de um jeito que Israel nunca converteu daquele jeito. O rei desce do trono, rasga a roupa, põe saco. Gente, manda todo mundo jejuar, desde os meninos até os animais. O negócio, ó, um arrependimento de uma cidade inteira. Gente, um avivamento desse nunca se viu na história. E, gente, a Síria era terrível. Terrível. Foi o povo que, assim, você pode ler a história, assim, eles tiravam a pele das pessoas vivas, sabe? Eles eram torturadores, eles eram cruéis, eles eram horríveis. Os assírios vieram antes dos babilônios, mas era um povo horrível. E para converter uma cidade inteira desse jeito, gente, a pregação de Jonas era formidável. Ele é o mais bem-sucedido de todos os profetas. 12. Mas ele não ficou satisfeito. Aí assim, você ia ficar satisfeito se argentino você pregasse, eles ganhassem de 7-1 sobre o Brasil? Mas eu, o Brasil é, brasileiro é tão bom. Assim, qual outro povo que a gente podia falar que a gente... O Brasil não tem raiva de ninguém, né? Mas assim, para você entender, gente, pegar o pior inimigo de Israel e falar, prega que vai ter destruição. Bom, prega que vai ter destruição, João, é bom mesmo, eu quero que ele se lasque mesmo, tal. Mas depois ele fala assim, eu não queria ir no início. Vamos terminar aqui, aí a gente vai... Eu só queria que vocês entendessem que a atitude de Jonas é bem explicável, porque é tipo, é como você falou, é uma coisa que a pessoa que você menos acha que merece, a pessoa que você acha que é horrível, e Deus usa de misericórdia com ela, assim, é uma coisa assim que você quase... Né? Os outros profetas ficavam com raiva que eles falavam e Israel não arrependia. Ele ficou com raiva porque ele pregou para o inimigo e o inimigo arrependeu, entendeu? Como pode, né? A gente prega para Israel e Israel não converte. Mas o inimigo de Israel converte. Como é que pode, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, oram muito para avivamento. Na igreja deles não acontece avivamento. Começa a igreja na igreja que eles menos querem que aconteça. Deus, mas aquele povo lá não merece, não. Né? Entendeu? Aquele povo não. Eu estou orando para esse. Não, mas esse não arrependeu. E aquele arrependeu. É um negócio que dá uma viravolta na sua cabeça bem séria mesmo, né? E esse ponto, gente, tem um livretinho chamado Perdão, que fala de um homem de Deus chamado Davi Duplessy, que era um pastor pentecostal da África do Sul, e ele se tornou muito famoso no século passado, porque ele foi chamado, como que chamava? Doutor Pentecoste? Senhor Pentecoste, ele foi falado por Deus para ele pregar para as pessoas das igrejas tradicionais, que odiava pentecostal, ele era pentecostal. E o Senhor falou assim, vai e tenha comunhão com eles. E ele, eu não, Deus, aquele pessoal é contra o Espírito Santo, aquele pessoal não aceita. Aí, e Deus tinha prometido para ele que não ia ter doença, que Deus não ia deixar, ele ia viajar muito do mundo e não ia ter doença. Ele sofreu um acidente de trem, ficou todo quebrado. Um monte de osso quebrado. Falei, Deus, você falou que não ia ficar doente. Você não está doente. Você está aí quebrado. Isso aí não é doença. Isso é porque você não me obedeceu. Quer dizer, então o peixe dele era o acidente do trem com o carro dele. Aí todo quebrado, ele falou assim, agora você vai? Você perdoa? Você vai? Ele foi. E eles receberam de braço aberto. Ele foi e espalhou o batismo do Espírito Santo nas igrejas luterana, presbiteriana, metodista, tradicional, esse pessoal que nem fé em Jesus não tinha quase. E depois chegou até na igreja católica, até no Vaticano. Sim, então, assim, ele teve que engolir. Ele não queria que Deus abençoasse aquele povo. Teve que sofrer um acidente. Ele perdoou e foi lá e foi usado por Deus. E é uma coisa da história. Então, assim, muitas vezes acontece isso na história, que Deus fala com o homem para fazer uma coisa que ele não quer fazer, sabe? Então, se prepare, pensa assim, a pessoa que você menos quer falar, e talvez Deus vai te mandar para ela. Né? 13. Deus sempre reage ao arrependimento genuíno. Isso faz parte da natureza dele. Seja quem for. E eu queria que você anotasse um versículo aqui de Jonas, que é bastante interessante, porque fala da natureza de Deus e está no edito do rei da Síria. Está quando ele emitiu uma ordem. É capítulo 3, versículo 9. Ele fala, o 8, ele fala: sejam cobertos de saco, homens e animais, clamem fortemente a Deus, converte-se cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Gente, um rei pagão dá uma ordem dessa. Sabe o que isso quer dizer? Assim, Deus é bom, nós somos ruins, nós fizemos coisa errada. Se ele julgar nós, ele está certo. Mas ele é bom. Quem sabe se a gente arrepender para valer, essa parte boa dele não vai se tocar e ele vai voltar para nós. Gente, esse argumento para Deus é quase infalível. Se você tiver esse argumento, Deus pode estar com maior raiva que ele muda de ideia, ele muda de coisa. E aí eu queria que você comparasse com Joel, que tem um versículo igualzinho, só que não é o rei da Síria que está falando, é o próprio Deus. É Joel 2, versículo 13, ele diz, 12, ele diz: todavia ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Isso é que Deus revelou para Moisés lá, né? Ele cita a mesma coisa. E aí o 14, olha o que está escrito. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá? Ou seja, Joel fala aqui uma coisa que o rei de Nínive fala em Jonas. Quem sabe? Ele vai trazer um exército, ele vai destruir vocês. O que Jonas estava anunciando? Deus vai destruir a cidade em 40 dias, Deus vai destruir a cidade em 40 dias. Aí o rei fala assim: vamos arrepender para valer? Quem sabe se Deus, olhando nosso arrependimento, se arrepende do mal que ia fazer sobre nós? E é a lição de Joel também, entendeu? Então, assim, quando você confia na bondade e misericórdia de Deus e clama a ele, se humilha diante de Deus, é muito difícil Deus não se arrepender também, né? Então, assim, quando é que o juízo não tem jeito de revogar? Quando as pessoas não têm arrependimento genuíno. Tem arrependimento só de cara, boca para fora, assim. Quando não tem essa confiança na misericórdia de Deus, aí o juízo vem mesmo. Mas se você tem, se o homem arrepende, se o homem arrepende de verdade, Deus arrepende do mal que ele ia fazer. Ele muda a coisa. Entendeu? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É a natureza de Deus e que ele muda mesmo. 14. Jonas 4, 2. Ele diz: por isso que eu não queria ir. Eu tinha razão de não ir. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso. Olha que coisa. Porque, vamos supor, é inimigo deles. Aí Deus fala: profetiza o juízo. Ótimo, legal, profetiza o juízo. Mas ele fala assim: vai que eu profetizo o juízo, o povo se arrepende e Deus mostra misericórdia. Não quero. Esse povo não merece. Esse povo merece ser destruído. Aí, com tudo que ele sofreu, ele ainda fala.
Ele briga com Deus elogiando a Deus, né?
É. Exatamente. Ele briga com Deus elogiando Deus, com a natureza de Deus. Eu sabia que o Senhor é compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que arrepende do mal. Ele cita a mesma passagem de Moisés lá.
Isso é uma espiritualidade que
ele se encontrou. É. Só ele que não tinha caráter, né? Mas que conheceu o caráter de Deus. 15. Deus tenta mostrar para Jonas. Olha como é que Deus é paciente. Através de uma boboreira, ele quer mostrar para Jonas por que que tem que ter misericórdia de Nínive. Entendeu? Ele tenta, né, mostrar através de uma coisa material, simples, uma sombra e um calor. Ele quer mostrar para Jonas. Mas só que, infelizmente, ele fala, aqui a gente não sabe como é que termina, né? Porque só Jonas responde para Deus, é justo. Você está com raiva porque acabou a baboreira? Que nasceu um dia e morreu no outro? Uma baboreira, Jonas? Tem dó. Você está com raiva por causa de uma baboreira? Fala, é mesmo, eu estou com raiva mesmo, estou sentindo esse calor na cabeça, eu estou com raiva para morrer e eu estou com raiva mesmo. Sim. Ué, você está com raiva por causa de uma baboreira e uma cidade de tantas pessoas. E aí o livro termina no suspense. Né?
Deveria ter pena, fiquei pensando que a sombra trazia algo de bom para Jonas.
É.
Por isso que ele ficou com ela. Agora a Nínive não trazia nada de bom.
É. Egoísta, né? Deus tá falando assim, você tá com dó da boboreira. Ó, oh, tenha dó, né? A boboreira. Olha a cidade. Quantas mil pessoas. Agora, o último ponto aqui que eu sempre achei graça, que nenhum lugar na Bíblia você vê animal jejuando. Aqui, os animais jejuam. Nem água, nem comida, os animais jejuando. E os animais jejuaram, aí Deus fala, eu não vou ter misericórdia da cidade que tem 120 mil pessoas, não é? 120 mil pessoas que não sabem discernir nada, não tem entendimento, e muitos animais também, eu tinha que falar dos animais, porque eles jejuaram, né? Se eles jejuaram, tem que ter dó deles também, né? Então o rei deu ordem, os animais vão jejuar também. Aí Deus fala assim, eu tenho que ter dó do povo e dos animais também. É o único lugar da Bíblia que fala assim. É um toque interessante. Agora Miqueias. Vamos para Miqueias. O que significa o nome Miqueias? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Nome Miqueias significa quem é como o Senhor. E aí, vira para o último capítulo, 7, e versículo 18. Tem uma variação do nome Miqueias nesse versículo. Quer dizer, o nome dele é Miqueias, e ele termina sua profecia falando quem é Deus semelhante a ti. É uma variação do nome dele. Então, a mensagem dele é o nome dele. Né? O nome dele é a mensagem dele. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus?
Que verso que é? 7 e 8?
7 e 18. Ele é contemporâneo de Isaías e Oséias, e Joel, e Amós. Mais ou menos. Então, Miqueias, Isaías, Oséias, Joel, Amós, é tudo mais ou menos na mesma época. Só que Isaías era da nobreza, ficava lá em Jerusalém, profetizava para o rei Ezequias, e o Oséias ficava para o reino do norte, lá de lá, e Amós ficava numa cidadezinha perto de Jerusalém, mas do interior, e era lavrador, como nós falamos, eles profetizaram mais ou menos na mesma época. Só que Amós era de Judá e profetizava contra Israel lá no norte, e Miqueias e Isaías profetizaram para Judá. Tem uma passagem em Isaías e Miqueias que é idêntico. Não sabemos se um copiou do outro ou qual que foi, não dá para saber. Mas é o 4, capítulo 4, versículo 1 a 3. É igualzinho Isaías 2, de 1 a 3. Mesma coisa, quase as mesmas palavras, palavra por palavra. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, se exaltará sobre os outeiros e a ele concorrerão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E depois fala, julgará entre muitos povos e tal. E Essa última parte do versículo 3 é o que está na frente das Nações Unidas. Tá? Tem uma placa com a última parte do versículo 3. Só falando que as nações vão converter suas espadas em rieiras de arado, suas lanças em podadeiras, e uma nação não levantará espada contra outra nação. Então é a Organização das Nações Unidas para a Paz. Então eles colocam esse versículo na frente. Só que a condição para a paz que está lá em Isaías e está aqui em Miqueias é que Jesus vai reinar, né? Isso eles não põem, né? Não pode pôr que Jesus vai reinar. Eles põem que eles vão reinar e trazer a paz. Mas, e cita o versículo da Bíblia, né? Então, mas é interessante que os dois, ou um pegou do outro, ou Deus falou a mesma coisa, palavra para cada um dos dois, não sei o que aconteceu. Mas eles são contemporâneos também, são da mesma época. E é interessante você olhar, gente, aqui, que Miqueias ele é mencionado deixa eu ver onde está aqui. Jeremias, ó, vira para Jeremias 26, 18. Jeremias 26, 18. Jeremias foi bem depois, tá? Jeremias foi bem depois de Miqueias. Mas ele menciona Miqueias. Então, assim, um profeta citando o outro. Jeremias 26, 18 fala: Miqueias, o Morastita, que é esse Miqueias mesmo, tá? Profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte dessa casa como os alvos de um bosque. Então, assim, ele é citado por Jeremias aqui, muitos anos depois. Aí vira para Miqueias de novo, olha aqui, ó, Miqueias 3, 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavado como campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte dessa casa em lugares altos de um bosque. Então, a mesma passagem que é aqui, e é citado lá em Jeremias. E quando está citado lá em Jeremias, está falando que o povo falou, o sacerdote queria matar Jeremias, ele falou assim: não, mas Miqueias profetizou para Ezequias, e falou a mesma coisa que Jeremias está falando. E você acha que Ezequias matou Miqueias? Não. Ezequias levou o povo a arrependimento. Então vocês também não podem matar Jeremias, vocês têm que arrepender. Entendeu? Esse foi o argumento que eles usaram naquela época. Então Miqueias falou de uma coisa que não aconteceu naquela época, porque o povo tinha arrependido naquela época. Mas a palavra que ele falou, Jeremias depois repetiu, e eles queriam matar Jeremias, porque Jeremias estava dando essa palavra. O livro de Miqueias é bem interessante. Eu cada vez que você lê, você vai... Miqueias, para mim, era um dos mais difíceis, porque ele muda de assunto muito rápido e fala umas coisas meio assim, que a gente não consegue entender. E depois tem uns versículos muito fortes, maravilhosos, no meio de um monte de coisa que a gente não consegue entender. Mas, dessa vez, eu acho que consegui entender um pouquinho mais. Mas, assim, ele não é tão fácil. Mas olha como é que você pode dividir em três partes. E começa as três partes da mesma forma. Primeiro, no versículo 1, 2, ele fala: Ouvi todos os povos, preste atenção, ó terra. Então, ele começa a ouvir todos os povos. Depois, o capítulo 3, versículo 1, e disse eu: Ouvi, peço-vos, ó chefe de Jacó, e vós, ó príncipe da casa de Israel. Então, cada parte que começa, ele fala ouvi. Primeiro ele fala ouvi todos os povos. Aqui ele fala ouvi, chefe de Jacó e príncipe da casa de Israel. E no capítulo 6, ouvi agora o que diz o Senhor. Levante-te e contende perante os montes, ouça as outeiras da tua voz, ouvi montes a demanda do Senhor. Então, assim, é bem interessante notar esses três lugares que ele fala ouvi, e ele vai se dirigindo a palavra de uma forma diferente para cada um deles.
O segundo é...
Oi? O segundo é 3, versículo 1. Então, só colocando alguns pontos, né? Ele fala sobre o pecado de toda a sociedade e fala de forma bem eloquente. Então, quase o capítulo 3 inteiro sobre isso. Ele fala dos sacerdotes, ele fala dos príncipes, ele fala dos profetas. E, na verdade, ele fala dos profetas de uma forma assim, bastante forte. Porque ele diz, vocês profetizam paz quando alguém põe comida na sua boca. Mas quando eles não dão dinheiro para vocês, vocês profetizam a guerra. Então, vocês são mercenários, né? Então, não vai ter mais revelação para vocês. Tem um outro lugar que ele fala, o povo fala, não profetiza, não profetiza, não profetiza para nós, não queremos ouvir. Ele fala assim, mas a palavra do Senhor, alguém comentou aqui, né? A palavra do Senhor não faz mal para quem anda retamente, né? Então, por que vocês não querem ouvir a palavra do Senhor? Se você anda retamente, você pode ouvir a palavra do Senhor. E aí ele diz aqui, ouvi chefes da casa de Jacó e vós governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo que é direito, edificando Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Seus chefes dão as sentenças por peitas, seus sacerdotes ensinam por interesse e seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Então, assim, ele descreve como a sociedade é corrupta, não fazendo justiça, aceitando suborno, e os profetas falando que está bom e que Deus está com eles. Ele fala assim, e aí ele fala, no versículo 8, ele fala, quanto a mim, Miqueias, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como da justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então ele, o profeta tem que revelar para o povo, numa cultura totalmente contaminada, o que está errado no meio deles. Né? Você pode notar depois que Daniel 9, por exemplo, ele cita nossos pais, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas. Então assim, todos os profetas querem mostrar que o pecado não é só de uma pessoa, o pecado é da cultura. E quando o pecado é cultural, mesmo quando é pecado pessoal, como foi no caso de Davi, a gente não enxerga o pecado, você não enxerga. Então é a palavra profética que vem e revela o pecado. Então essa era a grande parte do papel dos profetas, era isso. Revelar o pecado para ver se leva eles para o arrependimento. Ele fala muito do resto do remanescente, tem muitos versículos que falam sobre isso. Ele profetiza sobre Jesus, alguém citou, né, de formas... Não, você citou, acho que de Zacarias, mas aqui de Miqueias, ele fala, por exemplo, a passagem que Herodes descobriu para informar para os magos, né, onde Jesus ia nascer, está onde, né? Está aqui. Olha aqui, ó, o capítulo 5, ele fala, agora junto-te em tropas, ó filho de tropas, pôr-se a cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Quando eles fizeram isso? Quando Jesus foi zombado, né, pelos soldados romanos. Né? Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Isso aí aconteceu de verdade. Eles feriam ele e depois falaram, vendado, né, com os olhos vendados, feriam ele e falaram assim, profetiza quem é que te feriu. Né? Então assim, aconteceu exatamente o que fala aqui. E logo em seguida diz, mas tu, Belém, Éfrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você já pensou? Esse versículo é um versículo difícil de né? Se Jesus nasceu em Belém, e é o que vai sair entre os milhares de Israel, de Judá, é uma cidadezinha pequena, não tinha expressão, mas de ti me sairá aquele que vai reinar, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o tempo da eternidade. Quer dizer, Jesus nasceu de Maria em Belém, mas ele era filho de Deus desde a eternidade. Entendeu? Então, assim, é um versículo muito difícil de escapar dos judeus, de escapar de saber quem ele era. Né? E o capítulo 7, que é o último, O 5. Nós já lemos alguns aqui. São vários versículos que falam sobre ele, mas nenhum tão forte quanto esse aqui. E o, então vamos para o último capítulo aqui. Ele diz, tem muitos versículos famosíssimos de Miqueias também. Esse que eu falei sobre Belém é, mas tem, no capítulo 4, ele fala, no versículo 10, sofre dores e trabalha, ó filho de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até Babilônia. Isso aqui, olha, está profetizando tempo de Isaías. Babilônia não era nada ainda. Lembra que tempo de Ezequias, os babilônios mandaram embaixadores, ele mostrou tudo para eles e tal. Naquela época de Ezequias, quem era perigoso era o rei da Síria. Então Babilônia não era nada. E aí Miqueias está na mesma época de Isaías e está profetizando, fala assim, sofre dores e trabalha, ó filho de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de seus inimigos. E o pessoal cita bastante aqui no último capítulo, eles citam aqui, ó, versículo 8, 7 e 8. Os seis também, por exemplo, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são da sua própria casa. Jesus citou esse versículo, né? Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Quando eu cair, levantar-me-ei. Quando eu me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque tenho pecado contra ele, até que ele julgue minha causa e execute meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. E os últimos versículos aqui, 18. Quem é Deus semelhante a ti, que é o nome dele, né? Miqueias, que perdoas iniquidade e te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque se deleita na benignidade. Tornará a piedar-se de nós, pisará os pés das nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, conforme juraste nossos pais desde os dias antigos. Então, é uma revelação muito preciosa, muito maravilhosa que Miqueias tem. Tem muito mais coisa aqui, mas não vai dar tempo, né, para nós. Miqueias assim, é um livro muito rico, tem muitas nuances, muitas coisas assim, bastante interessantes.